Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição dessa quarta-feira, 21 de junho de 2023, do Jornal do Meio Dia. Está começando aqui na Rádio Gabriela FM, é muito bom poder contar com sua audiência. Uma ótima tarde, está almoçando, bom apetite. Hoje, dia 21 de junho, é aniversário da pequena Gabrielinha, filha do Valderico Júnior, da doutora Thaís Paula. Parabéns, Gabrielinha, vida longa, próspera e muito feliz para você por mais esse giro em torno do sol. Agora, meio-dia e 10, Marcos Bezerra está aqui comigo, o Jornal do Meio-Dia está chegando, Marcos.
É isso aí, Suzy Luiz, uma ótima tarde para você, querido ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia, ficar bem informado. E também vai ter o seu espaço pelo nosso WhatsApp 988-291029 para você fazer suas observações, reclamações, reivindicar seus direitos aqui no Jornal do Meio Dia. Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial. O nosso Jornal do Meio Dia tem um oferecimento Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. E o Unex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Aproveitar, mandar um abraço também para Gabrielinha, filha do Valderico Júnior. Felicidades, tudo de bom, Gabrielinha, viu?
Pois é, a Gabriela, eu acho engraçado que quando você pergunta, ou melhor, perguntava, né? Porque agora ela já tá bem mais madura. Um beijo pra você, Gabriela. Você perguntava, como é seu nome? Ela, Gabriela FM. Um beijo pra pequena Gabrielinha, filha do Valderico Júnior, da doutora Thaís Paula, tá dando mais um giro em torno do sol hoje. Meio-dia e 11, esse é o Jornal do Meio-Dia, edição dessa quarta-feira, 21 de junho. Vamos às manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
O jornal Correio da Bahia traz como manchete golpe do Pix da Record Bahia. Repórter Marcelo Castro é indiciado por estelionato e lavagem de dinheiro. Jamerson Nascimento é uma terceira pessoa e uma terceira pessoa também são suspeitas.
Jornal Tribuna da Bahia, São João terá operação especial no ferryboat, rodoviárias e rodovias baianas. Cerca de 120 policiais se revezarão, 40 viaturas e 20 postos fixos estarão em ação.
Jornal Dia, tiroteio e clima de guerra assusta moradores dos Morros do Campinho e Divino, no Rio de Janeiro. Segundo relatos, o confronto seria uma guerra entre traficantes do Comando Vermelho e o Terceiro Comando Puro.
Jornal Extra, Caixa Econômica Federal desiste de cobrar tarifa no Pix. Veja condições em outros bancos. Medida é comum entre grandes bancos e valores variam entre as instituições financeiras.
Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. No jornal Folha de São Paulo, o presidente da CVM incentiva envolvidos em fraude das Americanas a fazer delação. Órgão que fiscaliza empresas com ações negociadas em bolsa tem 16 procedimentos abertos sobre o caso.
O estado de São Paulo, novo ensino médio, MEC decide prorrogar consulta pública por mais 30 dias. O objetivo é ampliar as formas de participação social no debate.
Jornal Correio Brasiliense, reforma tributária será votada na primeira semana de julho, diz Lira. Lira convida governadores para debater o tema nessa quinta.
Jornal Valor Econômico, Americanas confirma demissões de 30 pessoas envolvidas em escândalo. Elas trabalhavam em áreas como contabilidade, financeira e comercial.
Jornal A Crítica, 9 presos na Operação Entulho da Polícia Federal, que investiga fraudes milionárias em Manaus. A ação investiga esquemas fraudulentos no ramo de coleta de lixo e limpeza pública.
Estado de Minas, submarino desaparecido era operado por controle barato de videogame. Jornalista que esteve na embarcação relata que tudo parecia amador. Submarino pode chegar a 4 mil metros de profundidade. Na verdade, é o submersível, né, Suzy?
Jornal Diário do Nordeste. Ceará tem 84,6% dos alunos alfabetizados, mas índice cai e é o pior em 8 anos, segundo a Space. O raio-x dos resultados do ensino fundamental público cearense foi divulgado ontem.
E Jornal Zero Hora. Toffoli manda para a primeira instância a ação em que Bolsonaro é réu por incitação ao estupro. O processo é referente à fala do ex-presidente em 2014 contra Maria do Rosário.
Agora 12:15, bom apetite para você. Essa é a edição de quarta-feira, 21 de junho de 2023, do Jornal do Meio-Dia. Vamos ao noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia e 15, uma ótima tarde. Marcos, demos início hoje às atividades oficiais do inverno, gente. Chegou o inverno na Bahia.
Verdade.
E o inverno vai ser de temperaturas amenas, pouca chuva e muito vento. Bom, o inverno já deu um ar da graça desde a chegada do outono, né? Que a gente já tirou os casacos, os capotes, como a gente chama aqui na Bahia. Já colocou para lavar, para secar e já está usando há muito tempo, né? Está sentindo muito frio nas madrugadas, Marcos?
Pouquinho, já não liga o ventilador, está tranquilo, né? Dormindo com cobertor. Tá,
já dá para economizar energia. Uhum. É o bom do inverno, gente. Bom, o inverno no hemisfério sul do planeta começou hoje, dia 21 de junho, às 11h58 da manhã. Aqui na Bahia, a estação vai ser de temperaturas amenas, marcada pela previsão de pouca chuva e de muito vento por conta da atuação do fator El Niño. Esse fenômeno vai tornar o inverno um pouco mais ameno, porque muda os padrões de umidade e deixa o ar mais seco, consequentemente dificultando a formação das chuvas. É um alerta também para quem tem rinite, sinusite, pois é, esse clima seco. Quando o El Niño ele atua, as frentes frias elas não conseguem avançar e aí a queda das temperaturas é mais sutil. A meteorologista Cláudia Valéria, do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, ela detalhou ao site G1, onde a gente está tendo acesso a essa informação, que várias partes aqui da Bahia, inclusive, vão ter um clima seco, como é o caso de Vitória da Conquista. A elevação da amplitude térmica, quando há uma grande diferença das temperaturas mínimas e máximas, a exemplo de Barreiras, e em Salvador e região metropolitana, a condição úmida está mantida, porém com chuvas fracas e isoladas, conforme destaca aí a meteorologista Cláudia Valéria. As informações são do G1, 12:17 agora, Marcos.
Olha, Ilhéus e Itabuna entre os destinos mais procurados para o São João. A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicações, a Gerba, estima que mais de 300 mil passageiros embarcarão ou desembarcarão no terminal rodoviário de Salvador até o próximo domingo, dia 25. Entre os destinos mais procurados no interior estão Itabuna, Ilhéus e Ibicuí. Nas duas primeiras cidades não haverá São João. Mas são passagens para municípios como Almadina, Quaraci e Bicaraí. Itabuna fará a festa de São Pedro, que começa dia 29. O pico de movimento será na sexta-feira, dia 23, com expectativa acima de 42 mil passageiros embarcados. Além dos 540 horários oficiais diários, foram autorizados 400 horários extras no período, com possibilidade de aumento conforme a demanda. Além de Itabuna, Ilhéus e Ibicuí, os destinos baianos mais procurados para os festejos juninos do próximo final de semana são Cachoeira, São Francisco do Conde, Santo Antônio de Jesus, Amargosa, São Félix, Muritiba, Castro Alves, Senhor do Bonfim, Vitória da Conquista, Cruz das Almas, São Felipe, Irecê, Itaberaba, Piritiba, Porto Seguro, Litoral Norte, Chapada Diamantina, Alagoinhas e Serrinha. Fora da Bahia, os destinos mais procurados são Aracaju, em Sergipe, João Pessoa, na Paraíba, e Caruaru, em Pernambuco. São cidades com forte tradição junina. As informações são do site Pimenta.
Pois é, e para quem está chegando aqui em Ilhéus, em Itabuna, chegando na nossa região e acompanhando a programação da Gabriela, desejamos um feliz São João para vocês, sejam muito bem-vindos. Meio-dia 18, Ilhéus, Aiquara, Bamin, inicia em julho obras do trecho final da Ferrovia Oeste-Leste. A Bamin promove no dia 3 de julho o evento oficial que marca o início das obras no trecho 1F da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, FIOL 1, na Bahia. A cerimônia será aqui em Ilhéus e vai reunir lideranças nacionais e globais da companhia, além de autoridades públicas. Entre as presenças confirmadas estão Benedict Sabóctia, CEO global da ERG, responsável pelas atividades da Bamin no Brasil, o Eduardo Ledchan, CEO da Bamin, e Sérgio Leste, que é CEO da Ferrovia da Bamin. É esperada também a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O trecho 1F da FIOL tem 127 quilômetros de extensão, passando pelos municípios de Ilhéus, Uruçuca, Ubaitaba, Gongogi, Itajubá, Aurelino Leal e Aiquara. As obras do trecho receberão um investimento de pouco mais de R$1 bilhão e serão executadas pelo consórcio TCR-10, formado pela empresa brasileira TISA, em parceria chinesa com a CREC-10. Ligando as cidades baianas de Caetité e Ilhéus, onde está localizado Porto Sul, a FIOL 1 terá uma extensão total de 537 quilômetros, passando por 20 municípios, com previsão de estar concluída em operação a partir do ano de 2027. As informações são do site Correio 24 Horas.
Agora, meio-dia e 20, olha, donativos para atender famílias atingidas pelas chuvas estão abandonados no fundo do ginásio. Denúncia grave do site Fábio Roberto Notícias. De acordo com o site, donativos que deveriam ser totalmente entregues às famílias atingidas pelas chuvas no final do mês de abril estão se deteriorando e abandonados. Imagens obtidas com exclusividade pelo site dão a dimensão do descaso. Todo o material está jogado no depósito no fundo do ginásio de esportes Erval Solidade, tendo acesso pela base operacional da Sutran. Informações apontam que os kits foram retirados do ginásio para dar lugar ao torneio de judô que aconteceu no último final de semana. Nesse período de chuva e a chegada do frio, os materiais são compostos de colchões, baldes com materiais de limpeza, rodo, travesseiro e lençóis. Quem conhece o local diz que o espaço é inapropriado para esse tipo de armazenamento, pois quando chove molha muito, o suficiente para perder todos os itens adquiridos. Cabe salientar que nos dias 18 e 19 de maio, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, distribuiu donativos para algumas famílias. Porém, a quantidade de materiais estocados revela, ainda segundo o site, que muitas pessoas não foram contempladas, Suzy.
Pois é, eu estava vendo inclusive as imagens lá no Instagram do Fábio Roberto Notícias, a gente fica perguntando, né, é uma tristeza mesmo, muitos colchões, cobertores, roupas, itens ali de limpeza, por que que esses itens não tiveram um destino correto, hein, Marcos?
É, porque tanta demora em distribuir e pessoas necessitando, né, desse material, desses alimentos também.
Pois é, meio-dia e 22, o Coutinho Neto trazendo notícias no Departamento de Polícia. Coutinho, uma ótima tarde para você.
Muito boa tarde para você também, Suzy Luz. Excelente quarta-feira e um ótimo inverno, Suzy. Marcos Bezerra, muito boa tarde para você também. Ótima quarta-feira e um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Para você também, ótima tarde,
muito
bom trabalho.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, você que está sintonizado no seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Município de Itabuna. O mistério até o momento vem deixando uma família muito preocupada no município de Itabuna. Trata-se do desaparecimento da servidora aposentada da SEPLAC, a senhora Vera Lúcia Vaz Vieira, que está desaparecida. Familiares acionaram, vários amigos estão contando com a solidariedade de todos para poder localizada. Ainda, segundo informações atualizadas, a casa de Dona Vera Lúcia foi encontrada com a porta aberta, sem sinal de arrombamento, inclusive que possivelmente ela teria saído sem carro e sem documentos, apenas com um aparelho celular e dois cartões de crédito que não foram encontrados na residência. Ainda, de acordo com o site Verdinho de Itabuna, na matéria que foi atualizada por volta das 9 horas da manhã, ainda segundo informações, dentro da casa existiam sinais de possível violência. A Polícia Civil de Itabuna está toda mobilizada, assim como familiares e amigos, para terem informações que possam levar ao encontro da senhora Vera Lúcia, que por enquanto continua desaparecida. Qualquer atualização deste caso, ainda se tenhamos novidade, vocês vão saber de tudo aqui nesta edição do Jornal do Meio Dia. Sua viatura virtual da Gabriela FM, indo agora até o município de nossa região, onde aconteceu um crime covarde. Acompanhe comigo. Na manhã de ontem, terça-feira, mais um homicídio foi registrado na área da Sexta Corpim. O caso aconteceu no distrito de São João do Paraíso, município de Mascote. São João do Paraíso fica às margens da BR-101. Um homem que não foi identificado, ele foi executado, segundo informações dos peritos. A vítima apresentava ferimentos por disparos de arma de fogo, inclusive golpes de faca, pauladas e pedradas. A morte violenta, seguida de extrema covardia no ato da execução, segundo informações, os assassinos ainda tentaram atear fogo no corpo da vítima, mas decidiram não praticar este ato. O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica de Itabuna. Apenas como registro, esse foi o segundo homicídio do ano de 2023 na cidade de Mascote. Porém, no segundo homicídio, em um prazo de 72 horas que estão acontecendo naquele município, esta onda de muita violência. Olha, um grave acidente aconteceu na região sudoeste da Bahia ontem à noite. O motorista, que não teve idade revelada, ele perdeu o controle da direção do carro que dirigia, saiu da pista e tombou em uma ladeira na BA-641, rodovia que liga Barra do Choça ao município de Planalto. O acidente aconteceu por volta das 22 horas. De acordo com informações de um guarda civil municipal, no veículo estava um casal que se dirigia para o município de Jequié. A mulher foi levada ao Hospital Municipal de Barra do Choça com ferimentos por todo o corpo. Já o condutor saiu sem ferimentos graves e auxiliou o guincho no recolhimento do veículo. Ainda no sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista. No final da tarde de ontem, terça-feira, a equipe da Delegacia de Homicídios de Vitória da Conquista, DHPP, em apoio à Delegacia de Homicídios da cidade de Castanhal, no Pará, desenvolveu buscas para localização e captura do suspeito que se encontrava homiciado naquela cidade. Ele estava homiciado em fuga após ter praticado o crime de homicídio qualificado que aconteceu no último dia 14 de junho, por volta das 10 horas da manhã, tendo assassinado, mediante disparos de arma de fogo, a vítima, um empresário identificado como Pedro Henrique Dantas Duarte. O empresário foi morto no interior do seu veículo, na cidade de Castanhal, no Pará. O autor foi localizado na residência de familiares, sendo cumprido o mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo da primeira vara criminal de Castanhal. Inclusive, o assassino, ele segue preso à disposição da justiça e provavelmente será encaminhado ao conjunto penal para ser transportado para Castanhal. Itajibá, moradores do município de Itapiragi, município de Itajibá, foram surpreendidos por sons de disparos de arma de fogo. Pararapapá! Os tiros foram deflagrados dentro de uma residência na rua Beira Rio, vitimando Brasilina dos Santos, de 42 anos. Conforme as informações, a mulher estava numa casa vizinha utilizando sinal de internet, quando dois homens a bordo de uma motoca chegaram no local e um deles, armado, invadiu o imóvel, disparando contra a Brasilina. Ela foi atingida no rosto e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. Os criminosos fugiram em seguida com destino desconhecido. Moradores da localidade acreditam que a vítima foi morta por engano, já que aparentemente não possuía nenhum desafeto e não tinha envolvimento com o mundo do crime. A casa onde ocorreu o homicídio era cuidada pela própria Brasilina. No momento do crime, apenas ela estava no imóvel. O caso será investigado pela Polícia Civil do município de Itajibá. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. E você continua aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que está na companhia de Suzy Luiz e Marcos Bezerra.
Muito obrigado, Coutinho Neto, por sua primeira participação, suas primeiras informações aqui no Jornal do Meio Dia. Você volta logo mais e a gente vai para o intervalo comercial. Retornamos já já, 12:30.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
De volta com a edição dessa quarta-feira, 21 de junho de 2023, do Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. É muito bom ter sua audiência aqui na Gabi. Tá almoçando, bom apetite para você. Gente, o Jornal do Meio Dia tem um oferecimento. Conta pra gente, Marcos, os patrocinadores do Jornal do Meio Dia.
Oferecimento da Unex. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Supermoda e Omara Calçados. Duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo,
Suzy. Isso mesmo, 12:39, está liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029, onde você pode mandar sua mensagem de texto e pode também mandar sua mensagem de áudio para a gente. Liberada a participação do ouvinte, Marcos, já pode colher aí algumas mensagens no WhatsApp. A Fátima do Bar Fundo de Quintal, quer soltar a vinheta, Marcos, para ficar mais arrumadinho?
Vamos
pode
lá.
Soltar.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, com tudo arrumadinho, a participação do ouvinte está liberada aqui na programação da Gabi. Pronto, a Fátima do Bar Fundo de Quintal está ouvindo essa edição do Jornal do Meio-Dia. Uma ótima tarde para você, Fátima. Um beijo especial também para a Naná e para o Rogério e para a Mel, aí no Banco da Vitória. Aqui no Banco da Vitória estão acompanhando a nossa programação. Marcos.
Pois é, e a gente espera, né, por participações aqui no nosso WhatsApp, no Jornal do Meio Dia.
Deixa eu mandar um abraço também para a Iracema, lá do Licor Artesanal Iracema. Hoje eu fui tomar café lá com uma Iracema, na fábrica, né, dos produtos artesanais Iracema, lá na Ponta da Pedra, na Avenida Princesa Isabel. E a Iracema, como sempre, me recebendo super bem, ela, o Thiago Madureira e todos os meninos aí na produção do Licor Artesanal Iracema. Um beijo para vocês. Um beijo não só para a Iracema do Licor Artesanal, mas para toda a turma, né, que aproveita esse período junino para fazer os seus licores, para ganhar essa grana extra aí no São João. A gente fica super feliz, tá, com esse empreendimento de vocês. Então a gente deixa um abraço para toda a turma aí que confecciona licor para fazer feliz o nosso São João. Tem a Dona Dida, lá da petiscaria da Dida na Barra, que também faz os licores deliciosos. A Regina, aqui no Banco da Vitória, um beijo para você também, Regina. A Cel, também, dos licores da Cel, um abraço bem especial para vocês. O Uga Uga, do licor, lá em Canavieiras, um abraço, Uga Uga. Enfim, toda essa infinidade de pessoas aí que aproveita esse período de São João para fazer os licores. Marcos.
É isso aí, Suzy. Olha, está liberada a sua participação pelo nosso WhatsApp, 988291029. Enquanto isso, vamos de informações. Olha, recém-nascido morre após ter leite injetado na veia em Salvador. Um bebê de 2 meses morreu na tarde de ontem, na maternidade José Maria de Magalhães Neto, localizada no bairro de Palmiúdo, em Salvador, após uma técnica de enfermagem injetar leite no acesso venoso central da criança. Samuel Ricardo Souza Bastos nasceu com uma doença cardiovascular, estava internado há 1 mês. Ele foi submetido à cirurgia há 15 dias no Hospital Ananeri e voltou para a maternidade, onde estava sendo cuidado. A mãe, Nayane Rocha, de 27 anos, estava acompanhando no domingo, mas precisou ir em casa quando recebeu uma ligação dizendo que a criança estava passando mal. Ainda na noite de domingo, Nayane teria sido informada dentro do hospital que uma técnica de enfermagem havia se confundido e aplicado o leite, alimentação, no acesso central da criança e o estado era grave. A criança acabou falecendo na segunda. Em nota, a CESAB declarou que a maternidade de referência Professor José Maria de Magalhães Neto está profundamente consternada com o falecimento de Samuel e sem palavras para expressar todo o pesar e tristeza que acomete toda a equipe de profissionais. A instituição se solidarizou e se colocou à disposição dos familiares e para esclarecimentos públicos. A secretaria ainda acrescentou que uma sindicância já foi instaurada para apurar as circunstâncias técnicas que levaram ao óbito, bem como já afastou a profissional envolvida no caso. A diretoria da maternidade também lamentou o erro técnico que levou ao agravamento do quadro clínico do recém-nascido. As informações são do site Correio 24 Horas.
Quanta tristeza, hein, Marcos? Uhum. Esse recém-nascido que morreu depois de ter leite injetado na veia, isso aconteceu lá em Salvador. Os nossos sentimentos a todos os familiares, né, que vão ter que lidar com muita resiliência a tudo isso que aconteceu. Uhum. Meio-dia e 43, bom, um trio é preso por esquema de pirâmide que roubou mais de 15 milhões de reais aqui na Bahia, em Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou na manhã de ontem uma operação contra um grupo criminoso que aplicava golpes através de um esquema de pirâmide financeira em ao menos 3 estados. Os criminosos teriam gerado um prejuízo de mais de 15 milhões a vítimas de Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. Essa operação Mídias cumpriu 3 mandados de prisão e 4 de busca e apreensão no distrito de Correia de Almeida, em Barbacena, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais. Durante a ação, os policiais apreenderam documentos, mídias e aparelhos eletrônicos, além de uma arma de fogo calibre 32 com 10 cartuchos intactos. 3 pessoas foram presas. Essa operação decorre de investigação da PCMG sobre golpe de estelionato em que um homem e 2 mulheres eles captavam recursos das vítimas, prometendo juros de 2% ao dia, com lucros que viriam teoricamente de operações na Bolsa de Valores. Apenas na cidade de Barbacena, estima-se que o grupo tenha gerado um prejuízo às vítimas de aproximadamente 1,5 milhão. Em outras regiões, apura-se que esses suspeitos tenham captado cerca de 15 milhões de reais. Foi apurado também que os envolvidos realizavam ações semelhantes em outros estados, como Bahia e Rio de Janeiro. Os 3 suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Barbacena, sendo posteriormente conduzido ao sistema prisional. As informações são do site Correio 24 Horas e mais informações no Departamento Policial. O Coutinho Neto vai trazer agora em sua segunda participação aqui no Jornal do Meio-Dia.
Muito obrigado, comadre Suzy Luz, muito obrigado, compadre Marco Bezerra, e muito obrigado vocês, compadres e comadres, que continuam sintonizados no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, já em clima de São João, por que não, hein? Sua viatura virtual da Gabi já está reabastecida e municiada de mais informações do setor policial. E a partir de agora, nós vamos viajar juntos a bordo de sua viatura virtual pelos 4 cantos de minha grande e querida Bahia. Crime a domicílio, violência a domicílio. O homem de 26 anos, ele foi morto a tiros dentro de sua própria casa ontem à noite na cidade de Medeiros Neto, no extremo violento sul da Bahia. Segundo testemunhas, criminosos armados invadiram a residência e levaram a vítima até o banheiro, onde dispararam contra ela. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas pela polícia. Já a vítima, Jonas Oliveira da Silva, ele estava deitado com a esposa e a sua filha de apenas 3 anos, quando os bandidos entraram na casa localizada no bairro Udorico Pinto. O SAMU foi acionado, mas apenas constataram óbito. De acordo com informações, a vítima foi atingida por 3 tiros, 2 no pescoço e 1 no abdômen. Lamentavelmente, a violência não respeita nem mais a residência das pessoas. E atenção, hein? Na manhã de ontem, terça-feira, uma travesti identificada por João Vitor Ferreira de Souza, 20 anos, foi encontrada morta com requintes de perversidade em uma estrada de sinal da zona rural de Eunápolis. A vítima, segundo o que foi dito, foi sequestrada por 4 homens armados por volta das 4h30 da madrugada, quando saía de uma festa de forró no bairro Centauro. A travesti voltava para casa juntamente com Luiz Eduardo e Samira Silva, quando foram abordados pelos bandidos. Os 3 foram levados para o bairro Santa Lúcia. Em seguida, os bandidos liberaram Luiz e Samira, ficando apenas com João. Já por volta das 11h30 da manhã de ontem, ainda terça-feira, a polícia encontrou o corpo da travesti na estrada do Rio da Velha, nas proximidades do Parque de Vaquejada, com graves ferimentos na cabeça. A vítima era conhecida nas redes sociais por Joana. A polícia civil já trabalha nas investigações na busca de identificar e prenderem os autores do crime. Violência em alta no Baixo Sul Baiano. Na tarde de segunda-feira, 3 corpos foram necropsiados do Instituto Médico Legal da cidade de Valença, procedente do Zimbo, em Morro de São Paulo. O corpo de Adonirã Conceição, 40 anos, assassinado com um único golpe de faca tipo peixeira na região do ombro, atingindo o pulmão. Ocorrido na noite do último domingo, Adonirã foi encontrado por populares em via pública. A Polícia Civil investiga e uma suspeita encontra-se detida na Quinta Corpim de Valença. Ainda no necrotério de Valença, no IML, também foi necropsiado o corpo de Walter de Jesus Santos, 40 anos, que era natural de Taperoá, vítima de homicídio. Walter, ele foi atingido por diversos disparos de arma de fogo ocorrido no município de Presidente Tancredo Neves. O outro corpo submetido à necrópsia veio de Boipeba, vítima de afogamento. Alexandre dos Santos Argolo, 45 anos, era natural de Valença. Segundo informações, a vítima caiu da lancha na noite do domingo no Rio do Inferno, lá ele, no Rio do Inferno, próximo à Cruzinha, em Boipeba. Continuando o nosso giro pela nossa grande e querida Bahia, município de Itaberaba, esse caso é carminoso. O suspeito de espancar um cachorro com pelo menos 8 pauladas em Itaberaba, na Chapada Diamantina, a terra do abacaxi, teve a prisão preventiva decretada. A Polícia Civil do município informou que Edivaldo Santana ainda não se apresentou, mesmo com a decisão. Afirmou ainda que a defesa do suspeito deve recorrer da decisão. Na decisão publicada no Conselho Nacional de Justiça, o juiz Sidival Santos Souza Filho afirma que essa agressão de Edivaldo Jesus de Santana causou intenso sofrimento no animal. O cachorro foi levado hoje, quarta-feira, para Salvador, para fazer uma consulta com o neurologista. Segundo a veterinária Anne Rafaele Flick, que tem cuidado do animal após a agressão, o cão deve fazer uma tomografia. O último boletim médico do Uauau constava que o cachorro teve traumatismo craniano encefálico, politraumatismo e algumas alterações metabólicas. Olha a nossa grande Bahia. Aconteceu uma tragédia no norte do estado. Essa tragédia aconteceu ontem à tarde na cidade de Senhor do Bonfim, a terra do forró do esfrega, no norte da Bahia, quando 8 homens que trabalhavam na instalação de postes de luminária foram atingidos por descarga elétrica. Equipes do SAMU e equipes de bombeiros militares chegaram ao local e iniciaram os primeiros procedimentos para socorros. Os trabalhadores de uma empresa terceirizada realizavam um trabalho debaixo de uma rede de alta tensão na Avenida Itamaraty, quando um poste que estava sendo colocado no buraco manualmente tocou na fiação, eletrocutando o grupo. Ainda de acordo com testemunhas, os trabalhadores já haviam ficado 2 postes e um agente de trânsito que estava no perímetro havia orientado sobre o perigo das instalações próximas à rede de alta tensão, porém foi ignorado. E quando tentavam levantar o terceiro poste, a parte superior encostou na fiação da rede, provocando a descarga elétrica, arremessando todos no chão. No momento, alguns conseguiram se levantar, outros ficaram desacordados e foram reanimados pelos bombeiros e socorristas do SAMU. Em seguida, foram levados para a última 24 horas. E mesmo com todos os esforços, um deles não resistiu e acabou falecendo. As vítimas: João Vitor, Gil, André, Gilmar, Marquinhos, Leandro, Micael e Tarcísio. Este último que foi a vítima fatal desta tragédia na cidade de Senhor do Bonfim. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui, desejando a todos um ótimo período junino, já que a partir de amanhã na Gabriela FM nós vamos estar com a programação inteiramente ligada ao São João, no forró da Gabriela, sua melhor opção para esquentar este frio e tomar licor e quentão. Portanto, Marcos Bezerra, Suzy Luz e você da Gabi, sua viatura virtual da Gabriela FM, tem o nosso encontro marcado na próxima segunda-feira e eu quero ver todo mundo a bordo aqui da viatura da Gabi, viu? Excelente São João, você continua no forró do meio-dia, não, no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço com os compadres Suzy Luz e Marcos Bezerra.
Muito obrigado, meu compadre Coutinho Neto. Rapaz, você tá vendo que ele tá querendo até colocar o forró do meio-dia aqui nesse Jornal do Meio-Dia.
Tá no clima, Coutinho Neto, né? Apressado.
Gente, bom, esse é o Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Um feliz São João, de muita paz e tranquilidade pra você, Coutinho, pra Carmen, pra todos os seus familiares aí também. Bom, e lembrando que a edição do Jornal do Meio-Dia volta na segunda-feira, tá? A gente não tá finalizando ainda não, tá, Marcos? Mas volta na segunda-feira com a Kátia Gomes.
A gente até segue... porque tem um ouvinte, a Mirene Matos, sim, né? A Pretinha do Poder, na Avenida Princesa Isabel em Ilhéus, ela disse que está acompanhando a gente, ouvindo, e está fazendo aquele feijão tropeiro delicioso.
Que maravilha. Um abraço para você, Mirene. A Mirene é um tipo de ouvinte que sempre me faz passar vontade aí na programação, nesse WhatsApp, Marcos, que ela sempre envia fotos para a gente das delícias que ela prepara por lá, mas fica somente nas fotos. Mirene, eu já te falei, já te mandei o recado, viu? Um abraço para você, Mirene. Bom, a Caixa suspende, gente, a cobrança de PIX para pessoa jurídica. A Caixa anunciou ontem que suspendeu a cobrança do PIX para pessoa jurídica. A taxa começaria a valer no dia 19 de julho. E, segundo o Banco Público, é praticada por praticamente todas as instituições financeiras. A suspensão veio depois do pedido do Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente, conforme divulgou mais cedo o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Segundo o ministro, a decisão vai ser discutida na próxima semana após o retorno de Lula da viagem oficial à Europa. Em nota, o banco diz que a suspensão visa ampliar o prazo para que os clientes possam se adequar e receber um amplo esclarecimento do banco sobre o assunto, dada a proliferação de conteúdos inverídicos que geram e geraram especulações. Na noite de segunda-feira, a Caixa anunciou o início da cobrança do PIX às pessoas jurídicas. Inclusive, nós trouxemos essa informação aqui no Jornal do Meio-Dia. O banco desmentiu falsas notícias de que pessoas físicas também seriam tarifadas. O banco também ressaltou que a cobrança de PIX de empresas é autorizada desde a criação da ferramenta em novembro de 2020, que vai oferecer uma das menores tarifas do mercado. As informações são da Agência Brasil. Meio-dia e 55, Marcos Bezerra.
Olha, equipes de resgate detectaram ruídos durante busca por submersível desaparecido. As equipes de resgate que procuram submersível desaparecido com 5 pessoas a bordo, perto dos destroços do Titanic, detectaram ruídos subaquáticos na área de busca, anunciou nessa quarta-feira, portanto, a Guarda Costeira dos Estados Unidos, quando restam menos de 24 horas de oxigênio dentro do submarino. A comunicação com o submersível Titan, de 6 metros e meio de comprimento, foi perdida no domingo, quase 2 horas depois de iniciar a descida em direção aos vestígios do mítico transatlântico, que se encontram a quase 4 mil metros de profundidade, a cerca de 600 quilômetros de Terra Nova, no Atlântico Norte. Aviões canadenses P-3 detectaram ruídos subaquáticos na área de busca. Como resultado, as operações de um ROV, sigla em inglês para veículo operado de maneira remota, foram realocadas na tentativa de explorar a origem dos ruídos, anunciou no Twitter o primeiro distrito da Guarda Costeira dos Estados Unidos. O anúncio da detecção dos ruídos foi o sinal mais esperançoso da possibilidade de resgate das 5 pessoas a bordo do submersível Titan, da empresa americana OceanGate. As equipes de resgate calculam que os passageiros têm menos de um dia de oxigênio no submersível, com base na capacidade do submarino de armazenar até 96 horas de ar de emergência. As informações são do site UOL.
Pois é, agora meio-dia e 57, estamos finalizando a edição dessa quarta-feira, 21 de junho, do Jornal do Meio-Dia. Bom, o jornalismo da Gabriela FM entra em recesso a partir de hoje, tá? Hoje às 18 horas tem o jornalismo esportivo, com Zé Maria e Tony Café, o Gabriela Esportiva. E o jornalismo volta na segunda-feira, com os programas Tropa de Elite, Jornal do Meio-Dia e também Gabriela Esportiva. A Kátia Gomes volta na segunda-feira, voltando aí do seu período de férias. E eu te encontro no domingo, aqui na programação da Gabriela FM, com o Forró da Gabriela. Marcos, muito obrigada. Deixa eu agradecer aqui ao Valderico Júnior, ao Renatinho Bad Boy, a Cauana Alcântara, ao Coutinho, a você, Marcos, pela força aqui na edição do Jornal do Meio Dia, durante esse período em que eu cobri as férias da Kátia. A partir de domingo eu tô de volta, para alegria de todos e felicidade geral da nação, no entretenimento da Gabi. Gente, muito obrigada pelo carinho de todos vocês aqui no Jornal do Meio Dia. Um feliz São João, de muita paz, de muita tranquilidade e, claro, com todo consciência, tá? E maturidade suficiente. A gente sabe que o São João é um período de festa, é um período tradicional aqui pro nosso Nordeste, né? Onde as pessoas se divertem muito, mas tudo com muita consciência no que você tá fazendo, principalmente nas comidas típicas. Eu sou do tipo, Marcos, que eu só não como a fogueira, porque ela é quente, gente, de verdade. Mas se deixar, eu como ali incontrolavelmente tudo que eu ver ali na minha frente. Milho, amendoim, paçoca, pamonha. Meu Deus do céu, é muito bom. É uma das épocas que eu mais gosto, no ano que eu mais como também, mas tem que ter um controle, um cuidado, principalmente com as bebidas alcoólicas e com os licores que tem um teor alcoólico extremamente alto. Cuidado, viu, Marcão? Você também.
Sempre.
Um abraço pra você. Feliz São João, meu povo. Valeu, até domingo.
Valeu, Suzy Luz. Obrigado pela parceria. Seja sempre bem-vinda e ótimo São João pra você e pra você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Daqui a pouquinho tem a Carlinha Menezes e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.